Isso. Com as graças do Deus, né? Salvo, né? Que vocês estejam na paz. Isso. E nós vamos começar, então, mais uma conversa deste tudo do Aprendendo a Amar. Para hoje nós tínhamos conversado de que iríamos continuar falando sobre os ismos que o ego tem, que o ego propõe, para expolar o egoísmo do ser, do espírito, de vocês. E dessa primeira conversa sobre o Zimo, porque vai haver outra, nós vamos falar sobre os ismos religiosos, ou aquela série de conceitos, verdades, que a razão que ia sob a questão da aproximação de Deus e coloca para você como certos e errados. Eu disse que essas verdades são verdades relativas que só servem para você e para mais ninguém e que é preciso respeitar o direito do outro está certo, apesar de estar pensando diferente de você. Só um lembrete que eu também fiz na conversa, nós não estamos falando de religião alguma, e está falando de religiosidade, de exercer uma religião, de exercer uma busca a Deus. Então vai ser sobre isso que nós vamos conversar hoje. Estou à disposição de vocês.
Boa noite a todos. Fernando, há alguns salmos muito conhecidos, por exemplo, um que começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Tá certo, existem esses salmos. Agora, tem certeza que nada falta a ninguém? Não, não é verdade. Muitos passam por carências e carências muito grandes. Isso quer dizer que o Senhor não é o pastor desses? Muitos são religiosos, e religiosos fervorosos, e passam por necessidades. Então, o que isso quer dizer o quê? Que acreditar absolutamente nisso não é um caminho para Deus, porque Deus pode dar carência. Aliás, isso está no livro do Espírito. Quando se fala que para o ser humano, jamais ele escolheria passar carência, mas o Espírito escolhe. Então, esse é um exemplo de um ensinamento que, vamos dizer assim, precisa ser entendido, ao invés de ser levado ao pé da letra como uma verdade. Eu diria que sim, para aquele espírito que se entrega a Deus, o Senhor é meu pastor, nada falta. Porque ele não sente falta de nada, ele tem Deus. Agora, para aquele que apenas vive a busca a Deus e não se entrega a Deus, para esses há falta sim, a carência sim.
Guste cósmico. Na maioria das religiões, mesmo as espiritualistas, pregam o fazer o bem e ser caridoso com o próximo. Com os estudos mais aprofundados dos mestres, parece desconstruir esse conceito de benevolência da razão humana. Pode jogar luz nessa questão?
Posso. Sim, você precisa fazer o bem para as pessoas. Agora, nós precisamos entender a diferença entre bem e bom. Bem é tudo aquilo que vem de Deus. Bom é aquilo que vem de Deus e que você, ou alguém, ou a humanidade considera bom. O bem não tem, vamos dizer, polaridade. O bom tem. O bom é uma seleção do que eu gosto, do que vem de Deus. Então, fazer o bem ao próximo não é fazer o bom ao próximo. Fazer o bem ao próximo é conviver com ele sem, vamos dizer, julgamento nenhum dele, de você ou de quem quer que seja. Viver o bem, viver a tudo que acontece como obra, como origem, como causa primária em Deus. Isso é fazer o bem a alguém. Agora, fazer o bom é dar aquilo que você acha bom. Agora, na maioria das vezes, o que você acha bom não é bom para os outros. E mesmo que seja bom para os outros, será que é bom para o futuro dessa pessoa? O futuro que eu falo, o futuro espiritual. Se você vem a carne para vivenciar determinados karmas, você precisa de um agente para zelar esses karmas. Se esses karmas não são zelados, porque a maioria dos karmas são recebidos como coisa negativa, como coisa que não gosta, se não fosse zelado esses karmas, esse espírito não teria a sua oportunidade de elevação. Então, essa é a diferença entre o bem e o bom. E as religiões humanas falam em bem, mas ensinam a fazer o bom, aquilo que humanamente é considerado bom. Mas nem tudo que humanamente é considerado bom, é bom para o espírito. Porque a maioria dos bons humanos está ligado a um apego, a uma necessidade, algum desejo, alguma paixão por coisas humanas. Que isso não é bom para o espírito. Então, essa é a diferença entre bom e bem. Você deve praticar o bem, não o bom. Ou seja, não fazer o que a humanidade, não necessariamente fazer o que a humanidade considera como bom. Mas viver tudo o que se faz, tudo o que acontece, como origem em Deus. Ou seja, o bem.
MFC Bracarense. Se Deus está em você, se Deus é tudo, por que aproximar-se dele? Por que essa busca?
Essa busca, na verdade, não é uma busca de aproximar-se. É uma busca de ter consciência de estar próximo. É o caso da evolução espiritual. A evolução espiritual não é se elevar, é se limpar. Ficar no mesmo lugar e se limpar. Então, veja, a questão do aproximar-se de Deus não é uma questão de mover-se em direção a Deus, mas uma questão de retirar tudo que ilusoriamente zela a ideia de estar afastado de Deus. E aí poder sentir a proximidade que você já tem de Deus.
Lineu Fernandes, em uma conversa anterior você disse que a mente não deve combater a mente, é isso mesmo?
Sim, você não adianta você querer combater a razão com razão. Ou seja, você querer tocar uma verdade por outra verdade. Isso não resolve nada. Porque verdade aceita é, vamos dizer assim, o teixinho do egoísmo. Então o que o Shepshige é libertar-se da razão e não querer combater a razão com razão.
Flávio, o senhor poderia explicar de forma direta o que o Cristo quis dizer com peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra.
Você precisa entender duas coisas. Primeira coisa, nenhum espírito nasce para ser, estar ou fazer qualquer coisa humana. Todo o envolvimento do espírito durante toda a encarnação está ligado ao ser, estar e fazer coisas espirituais. Ou seja, coisas no sentido de buscar a elevação, de aproximar-se de Deus, de espiritualizar-se, de universalizar-se, o termo não importa. Tudo que o espírito precisa fazer e faz, porque ele sempre está fazendo coisas para sua espiritualização, diz respeito a isso. E aí é que surge o grande problema. Bata que eu habilei, peça que você receberá. Só que a razão humana usa isso no sentido de pedir coisas materiais. Não existe isso. O espírito jamais vai pedir uma coisa material. Quem pede é a própria razão. E se você acredita que precisa daquilo a ponto de pedir a Deus por aquilo, você está se afastado de Deus. Não fisicamente, como eu acabei de falar, mas ilusoriamente você está de costas para Deus. Porque você está de frente para a matéria. Então, quando Cristo falou, bata que eu habilei, peça que você receberá, ele está falando a respeito das coisas espirituais, e não a respeito de casa própria, de carro do ano, de comida, disso ou daquilo. Ele está falando em pedir coisa ao espírito para que ele peça coisas espirituais. Por exemplo, que ele peça a sua prova. Que ele peça ajuda para vencer uma prova. É isso. Esse receberá não tem nada a ver com receber humano. Cristo foi o primeiro a dizer, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a matéria ou você serve a Deus. A partir daí, você não pode entender que nada que ele faz seja para que você sirva a matéria. Ou para que você se sirva na matéria. O problema é exatamente o que eu conversei. Os ensinamentos são os ensinamentos. Os ensinamentos são o caminho, são placas que mostram para você o caminho, caminhar. Só que vocês, ao invés de caminhar com o ensinamento, vocês aceitam as decodificações humanas feita pela razão. Só a razão humana vai dizer que Deus vai lhe dar casa própria, que Deus vai lhe dar carro do ano, simplesmente porque você pediu. para receber. Sabe, na verdade, para vocês, Cristo é como se fosse o super-homem. É aquele que pode interceder no universo para que você esteja sempre ganhando, 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 que receba tudo que humanamente você quer. Se isso fosse verdade, moço, ninguém passaria fome neste planeta. Deixa eu falar outra coisa para você. Eu lembro quando foi começar a primeira guerra lá com os árabes, que depois que caiu a torre, né? Que os Estados Unidos disse que invadir lá, milhares de pessoas correram para as igrejas para rezar, para pedir a Deus que não tivesse a guerra. E teve. Então essas milhares de pessoas não souberam pedir, não bateram. Porque é só bater e receber, eles foram lá, pediram. Por que que não receberam? Porque Deus não dá nada referente à vida humana, para a vida humana. Deus dá o Espírito, o que o Espírito precisa, para tirar toda a sujeira que o envolve.
Danilo, eu acredito que o fato de comer carne não eleva o espírito, mas que a elevação do espírito diminui a densidade da matéria que o reveste e faz com que o seu corpo se adapte cada vez menos a alimentos mais grosseiros e pesados. No Livro dos Espíritos é dito que em mundos mais elevados, a alimentação dos seres encarnados é mais sutil que nos mundos atrasados. Você diria que essa informação não tem nenhuma utilidade para nós, já que ela serve apenas como munição para o ego? Para mim, é difícil questionar essa verdade e dizer não sei para ela, pois além de eu não me sentir bem comendo carne, penso que a indústria da morte e tortura dos animais é um atraso da humanidade que certamente deve acabar quando os espíritos se elevarem. Comente, por favor.
É, moço. Sabe, é preciso acabar com a tortura dos animais. E a tortura dos seres humanos que vocês torturam? Xingando, agredindo, dizendo que não presta, dizendo que estão errados, dizendo que são mais impuros porque comem carne. Isso aí é uma tortura. Quer dizer, não tortura o animal, mas o ser humano, você pode falar o que você quiser deles. É isso que você tá fazendo confusão. Primeiro, comida mais sutil não tem nada a ver com carne ou legumo. Comida mais sutil é uma matéria mais sutil. Diria assim, é você comer oxigênio. Oxigênio é mais sutil que uma carne, que um legumo. É essa sutileza. A sutileza não tem nada a ver com carne ou legume, os dois são iguais, os dois estão morrendo, um morrendo arrancado, o outro morrendo apaulada, mas os dois estão sendo mortos para lhe alimentar. Este é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe, moço, sim, vai a este tipo de, vamos dizer, de alimentação mais grosseira, que é tanta carne quanto legume, vai acabar. Vai ser uma alimentação mais sutil. Mas quando isso vai acontecer? Quando você deixar de atacar quem come carne. Quando você deixar de assar que quem come carne é mais impuro que você, porque você não come carne. Essas e outras verdades, essas e outras hipocrisias, é que fazem existir o alimento pesado, fazem a necessidade do alimento pesado. Não é o fato de querer carne ou não querer, porque não é assim. É Deus causa primária de todas as coisas, então quem come carne não é o ser humano, é Deus. Ele é que zela o comer carne. Veja, é isso que eu estou querendo lhe mostrar. É muito simples, muito fácil defender algumas teses, mas ainda praticar a mesma coisa que nós aqui dita, que está errado do outro fazer. É a tábua no olho que vê o cisco no olho dos outros. É isso que vocês precisam entender. Quando você não tem o menor problema você achar que é puro carne, é impuro quem come carne. Não tem nenhum problema você achar que é melhor você comer elevado, comer vegetal. O problema é você achar, como você disse, que a carne é muito pesada e que a carne torna alguém impuro, porque você acabou de se tornar impuro, porque criticou o outro. Vocês querem acabar com uma coisa que, vamos dizer assim, humanamente alguns aceitam. A ideia de não comer carne, a ideia de quem come carne é impuro. Quem bebe é impuro, quem fuma é impuro. Alguns dizem, inclusive, que quem faz sexo é impuro. Eu acho que você devia parar de fazer. Sabe, é isso que vocês precisam se libertar. Eu não gosto de carne, eu gosto de legumo. Vou comer o meu legumo, mas não é por lixo que eu vou assar, que o outro é pior do que eu. Esse é o grande problema. O problema não é comer carne ou comer o legumo. O problema é se julgar melhor porque come carne. Atacar o outro, porque neste caso, aquele que comeu carne está muito mais, e sem culpa e sem acusar ninguém, está muito mais puro do que você que acusou ele.
E a questão, veja aqui que ele fala aqui, da indústria da morte e tortura dos animais.
Fia, não existe tortura porque não existe a morte, não existe a dor, é tudo um processo, vamos dizer assim, força de Maia, é tudo uma quiachão, é tudo um filme passando. Aquilo não existe de verdade. E existe por quê? Justamente para zelar a ideia de que aquilo é errado. Agora, arrancar um alface da terra também dói, viu?
Os animais possuem karma?
Os animais possuem karma, sim. Ninguém existe sem karma. O karma é o momento seguinte. Agora, volto a repetir, você pode deixar de comer carne quanto quiser, pode comer só legumo quanto quiser, é o que eu disse na introdução, aquela verdade é sua, é para você. Agora, a partir daí, você está com o discurso de que comer carne é mais impuro, que torna mais pesado. Tudo isso aí é cair nas razões guiadas pela mente para expolar o egoísmo e dar vazão à crítica ao outro. É o que eu já disse outras vezes. A fase do caminhão que é a coisa mais certa. Deus deu a vida a cada um para cada um cuidar da sua. Então, cuidem da sua, façam o que vocês quiserem dentro da sua vida. Agora, não queiram, a partir do que vocês vivem, a partir do que vocês acreditam, a partir do que vocês sentem, querer viver a vida dos outros, querer se intrometer na vida dos outros. Esse é o problema.
Vajracaya. Por que para limpar o ambiente precisa colocar um copo de água com sal grosso ou fazer certos rituais para limpar o local, porque antes de uma reunião para conversas espirituais é necessário uma limpeza.
Não sei. Não sei. É necessário? É. Para quê? Para quê é necessário? E para quem não é necessário? Não é necessário. Volto a repetir o que eu acabei de falar. Não há certo nem errado. Para você. O que você fizer está feito. É sua verdade. Agora o problema é você não fazer essa limpeza e criticar quem faz. Ou fazer e criticar quem não faz. Dizer que uma... Olha, eu adoro ouvir isso. Dizer que uma zila de Umbanda, um culto evangélico, uma missa, não é, vamos dizer assim, puro. Não é seguro, porque não foi feito o firmamento do povo. Que isso? Quando se abre qualquer atividade mediúnica, quando se abre qualquer atividade espiritual, ou mesmo quando não abre, se está a presença de Deus ali. E se Deus é por nós, quem pode ser contra? O que vai me acontecer? O que Deus vai fazer me acontecer? Vai ser castigo porque eu não fiz uma firmeja ou porque eu não limpei um ambiente antes? Deus não é assim, Deus não é justiceiro. Deus não fica olhando aquele lá tá errado, vou ferrar ele. Isso não existe. Agora, por que precisa? Não sei. Você tem que perguntar a quem faz isso. Por que que para você precisa isso? E não importa o que ele responda, você precisa aceitar. Aceitar aquilo como verdade dele. E aí é que vem o segundo problema. Você pode até chegar a perguntar a alguém por quê. Aí ele vai dar a verdade dele e você vai querer mostrar que a verdade dele está errada. Você vai querer mostrar que a sua verdade é mais belídica, é mais profunda, tem mais base do que a dele. Aí não adianta você fazer limpeza nenhuma, nem em você, nem no ambiente, porque você está sujando o ambiente que você acabou de limpar.
Qual é a função do copo de água com sal grosso?
A função do copo de água com sal grosso é para os espíritos fora da carne que estão trabalhando em limpeza e que ainda acreditam que precisam do copo d'água com sal grosso, depositar ali a energia.
Então foi só isso que ela perguntou.
Não, o que ela perguntou é, ela ou ele, isso está certo?
Ela perguntou se é necessário.
É necessário. Não é necessário. Só é necessário se achar necessário. Só é necessário se achar necessário. Ou seja, como eu disse, a função do copo d'água com sal grosso é para os espíritos que precisam ver um copo d'água com sal grosso.
Neolita, quando aderimos a uma religião por necessidade e circunstâncias, seguimos alguns dogmas e condicionamentos que se tornam crenças e certas intenções, como banhos, uso de sal grosso, fazer evangelho no lar. São ismos esses comportamentos?
Sim, são ismos. São ismos e precisam ser tratados como eu acabei de dizer. Se você acredita, se você acha importante, faça. Agora, não acho que porque faz é melhor do que o outro. Esse é o grande problema. O problema não é fazer. Você pode fazer o que você quiser. E como eu disse antes, não estou falando de nenhuma religião especificamente. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte. Isso é o caminho de cada um, que não é certo nem errado. É o caminho de cada um. E você faça o que você achar que deve fazer. e deixa o outro fazer o que ele achar que deve fazer.
João Vanderlei, poderia falar sobre a relação entre se libertar das verdades religiosas e a escravidão gerada pelo querer? Por exemplo, me parece mais fácil usar o não sei para se libertar de uma verdade religiosa, mas fica mais complicado ir a uma reunião religiosa sem intenção, sem um querer, sem querer obter um momento de paz.
Veja, sim, é preciso se libertar da intencionalidade e de coração aberto. Por quê? Porque se você vai com uma intencionalidade e não acontece aquela intencionalidade, você vai sofrer. Então veja, o problema não é, não há nada de errado de ir com intencionalidade. O problema é que quando você vai com intencionalidade, você corre o risco de sofrer. E todo sofrimento, ele é um atraso espiritual. Toda vez que você, vamos dizer assim, sai da sua paz, da sua harmonia e da sua tranquilidade, você se afastou um pouco de Deus. Não vou dizer deu um passo atrás, que como eu disse para a moça, não é distância física. Mas você, vamos dizer assim, se afastou de Deus emocionalmente. Então veja, sim, é preciso se libertar não das verdades, mas da ideia de que aquilo é uma verdade. É isso que eu deixei bem claro na hora que nós mandou a mensagem. O problema não é você acreditar, porque como eu disse, você precisa acreditar, você precisa de um caminho. Agora você tem que, para poder se aproximar de Deus, tem que entender que a sua é a sua verdade. Só isso. Repito a frase do caminhão que eu acabei de falar. Deus deu a vida a cada um, para cada um cuidar da sua. E aí você precisa cuidar da sua vida, ou seja, trabalhar a ideia de que aquilo é verdade só para você, e deixar cada um cuidar da vida dele.
Lineu Fernandes, quando estamos reclamando de alguma coisa da vida, é comum que alguém nos diga para não reclamar, porque sempre tem alguém em situação pior que a nossa. Essa reflexão é de fato útil?
Não necessariamente, porque há uma coisa que nós já também falou, que não se mede sofrimento. Eu lembro que eu dei como exemplo a questão do a dor de quem não tem gasolina para colocar no seu avião, é a mesma dor de quem não tem comida para comer. É a mesma dor, dor é dor. Então não há como comparar a dor. Aliás, isso, vamos dizer assim, parece até que você está acusando quem está sofrendo. Acusando de querer muita coisa, acusando disso, acusando daquilo. Não, não é caminho. O caminho é dizer, olha, você está sofrendo? Tá, então tá bom, olha. Sofra seu sofrimento em paz. Porque daqui a pouco vai acabar. Não fique reproduzindo o mesmo sofrimento. Porque na verdade é isso que vocês fazem. Vocês vão sofrendo, sofrendo, sofrendo. Daqui a pouco começa a sofrer tudo de novo, de novo, de novo. Daqui a pouco. E é isso que acaba aumentando o sofrimento.
Patrícia. Toda vez que minha mente diz que não estou praticando os ensinamentos, eu sofro por não estar praticando. Depois eu sofro por estar sofrendo e não estar praticando de novo por estar sofrendo.
O nome disso chama-se culpa. Essa é uma forma da razão expolar o seu apego às posses, passões e desejos. Porque você deseja por empática. Não deseje. Quando pus, pus. Quando não pus, não pus. E deixe para lá. Não tem problema. Pichinja, isso chama-se amar a si. As pessoas acham que o amor a si é você se vangloriar de você. É você colocar você acima dos outros. Não, o amor a si não é isso. O amor a si passa principalmente pela ideia de aceitar quando você faz e de aceitar quando você não faz.
Vajrakai, é possível o humano se conectar com sua alma e sua alma se conectar com o espírito? Essa ideia é útil na elevação espiritual do espírito?
Não, porque você cria três personagens, o humano, a alma e o espírito. Sendo que não existe humano. O humano é a própria razão, é a própria mente. Não existe alma, porque alma é uma figura, vamos dizer assim, é para o espírito encarnado, no espiritismo. No cristianismo tem outra, a alma é o próprio espírito, desencarnado. E o espírito, que é a única coisa que existe. Aliás, é uma coisa que eu sempre disse, não existe o meu espírito, existe eu, o espírito.
Vajrakaya, tem como acabar com essa ideia de estar afastado de Deus?
Tem, estando com Deus, não estando com mais nada. Veja, a ideia de estar afastado com Deus, ela é uma ideia. Agora, ela só existe por quê? Porque você está ligado a alguma outra coisa. Quando você se desligar dessas outras coisas, automaticamente você vai se ver ligado a Deus.
Carla Meneghetti, rezo, faço evangelho no lar, acendo vela com um copo de água com sal grosso. Leio salmos, converso com Deus, brigo com Ele. Percebo Ele meu amigo. Pode explicar melhor essa necessidade que tenho desde criança em acreditar em algo maior?
Seu karma. Essa necessidade de acreditar na existência de Deus, e citar no livro dos Espíritos, é algo que prova que existe Deus. E é aquilo que é colocado na razão humana para, vamos dizer assim, servir como karma durante a vida. Por quê? Porque Deus não existe. Existe alguma coisa. Deus é apenas um nome. Então, se você ainda acredita em Deus, você acredita em uma razão, por isso é karma. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, tudo isso que você falou, perfeito, faça. Você acredita, você gosta, você se sente bem, faça. Só não ache que porque faz é melhor do que quem não faz. E só não ache que porque faz, você vai ter uma vida melhor do que quem não faz. Porque esse é o outro ponto que nós não falamos ainda hoje. O problema é que além de achar que por fazer isso, aquilo ou aquilo outro, vocês se sentem mais elevados, mais puros, mais limpos, além disso, vocês acham que este fazer coisas vai lhe trazer algum retorno, algum benefício. Eu vou ganhar alguma coisa porque eu oro. Eu vou ganhar alguma coisa porque eu coloco o copo d'água. Eu vou ganhar alguma coisa porque eu faço trabalho mediúnico. Não é isso. Não existe isso de você, vamos dizer assim, ganhar mais, seja coisas e na matéria ou fora dela, porque faz isso, aquilo ou aquilo outro. Para a elevação espiritual, fazer trabalho espiritual, mediúnico, não tem louvor nenhum. O que tem louvor é você fazer o trabalho mediúnico amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ganha etiapa quem faz o trabalho espiritual amando a tudo e a todos, ganha a mesma coisa do que quem, vamos dizer assim, assiste televisão amando a Deus acima de todas as coisas, eu posso chamar como a si mesmo. Porque essa questão de trabalhos espirituais, na verdade, toda a vida é um trabalho espiritual, a vida toda. Por quê? Porque a vida toda são provas para o espírito. Então não importa o que você está fazendo, você está tendo uma atividade espiritual que está sendo, vamos dizer assim, avaliada, ou sei lá, avaliada depois por você mesmo, apenas observando o quanto você amou naqueles momentos, não o que você fez. Então, com relação a qualquer trabalho espiritual, qualquer atividade de religiosidade, não há o menor problema, todas são certas para quem faz. Todas são perfeitas, todas são importantes para quem faz. Agora, a partir dela, nós precisamos entender que a minha não é maior do que a do outro, e que fazer simplesmente qualquer atividade religiosa, qualquer expressão de religiosidade, não garante nada. O que garante é fazer com amor. É só isso.
Marco Marques pergunta de Fernanda Pavan, de BH. Se tudo que importa acontece no nosso mundo interno, qual a importância das práticas ditas de caridade e dos serviços como passe, reiki, reunião mediúnica, etc.?
Exatamente o que eu falei. Tudo, qual a importância de tudo isso? Pova. Povachão. Sabe, tem muito médium que acha que porque ele é médium, ele é especial. E não é. A mediunidade, primeira coisa, não existe médium e não médium. Por quê? Porque mediunidade é um processo espiritual. Sendo um processo espiritual, tem que todos os espíritos têm que ter essa capacidade de fazer. Este é o primeiro detalhe. Deus não ia dar lá uma coisa que não ia dar outro. Então todos precisam ter essa capacidade mediúnica. Alguns, como se fala, estão habilitados para fazer nessa vida, outros não. Então, habilitado seria a palavra, autorizados a fazer. Então, esse é o primeiro detalhe. Então, a prática de qualquer um desses aí não dá, só por praticar, só por fazer, não dá nenhum crédito extra. O que vale é o que você falou, o que vai por dentro. Então o que vale é como você participa de uma reunião espírita, como você participa de um evangelho no lar. Você participa achando que porque está fazendo é melhor que os outros? Você participa achando que porque está fazendo vai ganhar alguma coisa? Não, não vai. Então é preciso entender lixo. Pode ser feito qualquer coisa. Agora, o que você não pode fazer é achar que aquilo é o certo e achar que aquilo vai lhe render juros. Atividade religiosa não é caderneta de poupança.
E para quem recebe, por exemplo, um passe, um reiki?
Da mesma forma, é a forma como você recebe. Então, como você vive por dentro e quanto está recebendo.
Mas alguém consegue ajudar alguém através desses movimentos?
Não. Alguém não consegue ajudar alguém, porque não existe o ajudar. Ninguém pode melhorar alguém porque meceu a mão na frente. A melhora vai se dar pela causa primária, não pela mão. Então, com o passo, ou sem o passo, se naquela hora estivesse programada a melhora, melhoraria.
Então, para que esse, entre aspas, teatro, por exemplo, de um reiki ou de um passe?
Como qualquer outra parte da peça Divina Comédia Humana. É povo. É um cenário de povo. Que é um cenário que vai valer para quem está recebendo internamente e para quem está doando internamente, para ver se os dois se consideram melhores, se os dois, vamos dizer assim, se quem está recebendo acha que aquele passita é melhor que os outros. É todo um cenário, porque há a mão que está andando, há o pensamento que vem, e aí zela a pova. A pova para ver como você recebe, a prova para ver como você doa. Como ela falou, tudo o que importa está dentro. O que está fora, não importa. Então, ao participar, recebendo ou dando, importa com o que está dentro, não com o que está fora. Quantos vão tomar passo olhando a cortina rasgada do centro? Criticando porque a cortina está rasgada. Quantos vão tomar passo olhando a pessoa que está picando se está fazendo o movimento certo?
Vajracaya, podemos pedir ajuda para vencer uma prova? Isso seria egoísmo?
Você pode pedir o que você quiser. O senhor não pode esperar receber. Por quê? Porque Deus não é movido pelo seu pedido. Eu já falei isso aqui e volto a falar. Deus é seu escravo. É isso mesmo. Deus é seu escravo. Não é escravo do seu querer. Ele é seu escravo. Ele é aquele cantor que fica cantando o tempo inteiro. Me dê motivos. Então não é você pedir. É você dar motivos para. Então pedir, você pode pedir o que você quiser. Porque afinal de contas, quem está pedindo não é você. É a razão. Agora, porque a razão pediu, você não pode achar que vai receber ou esperar receber. Você precisa agir. E o agir, neste caso, quando vier o pedido, é você dizer, eu estou pedindo, se vou receber, vou receber. Se não receber, não recebi. Esse é o desapego que você precisa ter. Não o desapego de não pedir. Não é você que pede, é a razão. É a sua prova. Você precisa lidar com a sua prova. E o lidar com a sua prova é exatamente isso. Não sei. Se receber, recebi. Se não receber, não recebi.
Fantástico. Flávia, é correto afirmar que tudo é um estado mental? Que o espírito está parado junto a Deus desde que foi gerado e que nunca saiu para lugar algum? A partir disso, o comer a maçã não seria uma tentação da mente, dizendo ao espírito que ele foi expulso do paraíso para longe de Deus por estar sujo?
Eixo também é comer a maçã. Veja, comer a maçã não é, como eu posso lhe dizer, nenhuma verdade específica. Comer a maçã é acreditar em qualquer verdade. Seja que você não está afastado de Deus, seja que você está afastado de Deus. Comer a maçã é entender qualquer coisa e saber o que é o certo, saber o que está acontecendo, saber o que é o bonito, saber que o outro está errado. Então veja, tudo que você falou, eu diria que é uma teoria. O espírito não está sujo, ele está ao lado de Deus, nunca saiu de lá. Tudo isso é uma teoria. Está certo ou está errada? Não sei. Vai depender do que você acha. Se você achar que está certo, está certo. Se você achar que está errado, está errado. Neste tempo deste trabalho e antes deste e durante minhas existências carnais, eu ouvi muitas teorias que poderíamos, vamos dizer assim, repetir aqui, algumas aparentemente numa profundidade imensa, outras numa superficialidade imensa. Todas elas são reais. São realidade, são, para quem? Para quem acha que são reais. Não adianta você querer ensinar alguém alguma coisa. Por quê? Porque a cada um só vai aprender aquilo que ele quiser aprender, ou seja, aquilo que estiver programado para ele aprender. Então não adianta nós discutir com relação a se o espírito está lá, se o espírito está cá, se Deus está do lado, se Deus está acima ou abaixo. Isso não interessa para nós. Na busca de se aproximar de Deus, não interessa, vamos dizer assim, teorias. O que interessa é como eu me relaciono com as teorias. Eu acho, zero problema. Vou guiar a minha vida, porque essa é a segunda parte que eu disse que nós vamos conversar semana que vem, porque não adianta você falar uma teoria dessa e depois achar que tem uma pessoa que fala de você. Porque você acabou de me descrever a teoria da unidade universal. E quando você está uno com o universo, não há ninguém fora de você. Então isso nós vamos conversar na semana que vem, que é a respeito das teorias e a prática da teoria. Então, veja, não adianta te discutir a teoria. O que adianta é nós entender que cada um tem sua teoria e tem direito a tê-la, e tem direito a segui-la, e tem direito a sentir-se certo por isso. E eu preciso respeitar esse certo. Agora, eu preciso, ao invés de querer saber se eu estou certo, é olhar para trás, para dentro, e começar a descobrir como eu me relaciono com isso. Como eu estou lidando com a ideia que vem à minha mente, que diz que o espírito não está encarnado, está próximo de Deus. Como eu estou lidando com isso? Eu estou achando que, vamos dizer assim, é uma teoria muito culta, muito elevada, e que existem outras que não são de tão profundas? Ou eu estou lidando com isso com equanimidade? É isso que nós precisamos atentar. É essa a base da conversa de hoje. Sabe, não adianta discutir se faz isso, se faz aquilo, se faz trabalho mediúnico, se faz defumação, se não faz. Isso não interessa. Cada um faz a sua. O que nós precisamos é, ao invés de nos voltar para fora e ficar buscando as verdades, nos voltar para dentro e ver como nós interagimos com a nossa verdade e com a verdade dos outros.
Na verdade, o que o Flávio está perguntando é uma coisa que você mesmo já falou.
Isso,
né?
E é o que eu disse.
E é uma teoria.
É uma teoria, e a teoria que ele acredita.
Porque você falou.
Isso, porque eu falei, porque ele ouviu em outro lugar.
Muita gente acredita no que você fala.
Isso, alguns acreditam no que eu falo. Outros ouvem a mesma coisa e não acreditam. Então não é o que eu falo, é ele que acredita. E quando ele acredita, torna-se verdade, para ele. Porque tem muita coisa que eu falo, que tem 50, 60 pessoas.
Na verdade, ele está perguntando se essa teoria é correta.
É o que eu disse, é correta para ele.
E para você?
Para mim é uma teoria. Que eu não posso dizer para você qual é a minha correta. Por quê? Porque se eu disser que é a minha correta, todos vão achar que é a minha correta. Sem, vamos dizer assim, viver aquilo. Que é essa segunda parte que nós vamos falar. Essa é uma teoria.
Você disse que não pode dizer a sua teoria, mas você já disse a teoria igualzinha a essa.
E já disse outras teorias completamente diferentes dessa.
Acho que nesse caso não.
Sim.
Não.
O espírito está no universo espiritando.
Vanessa, como ter esse relacionamento com Deus?
Que relacionamento? Relacionamento livre? Você se estando livre de tudo.
Vajrakaya. Acho que é samadhi, eu não conheço essa palavra. Ou estados profundos de meditação é algo material? É prova?
Sim.
Ou é uma realização espiritual?
Não, é prova.
PG Silva. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Pergunta, esse arrependimento cabe ao Espírito? Esta minha dúvida é desde a fala de João Batista. Por favor, nos esclareça.
Sim, esse arrependimento é do Espírito. O Espírito precisa, como se fala, se arrepender. Se arrepender do quê? Se arrepender dele, sentir-se, vamos dizer assim, melhor, mais certo, mais bonito do que os outros. É esse o arrependimento. O arrependimento é o arrependimento do egoísmo, da ação do egoísmo, do buscar para si a partir de si. Agora, só um detalhe. O que é o Evangelho? Essa é uma coisa que nós precisamos falar. E que nós falou quando estudou a Bíblia. Evangelho é o acordo. É o acordo de Deus com o Espírito. Eu diria, vamos dizer assim, que é o contato. Fala direito, filha. Contato.
Contato.
Não, contato.
Contrato?
Isso. É o contato que Deus releva com os espíritos que vão viver determinado período de provas de expiação, de encarnação, de regeneração, vão viver de determinados sentidos de encarnação. É o contato que ele faz. Você faz isso, recebe aquilo. Você faz aquilo, recebe aquilo outro. O caminho é esse, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Isso é o Evangelho. No caso da Bíblia, o Evangelho é o acordo firmado através do, como eu posso dizer, do procurador de Deus chamado Cristo, ou conhecido por vocês como Cristo. No caso dos budistas, o Evangelho são os sutras de Buda. Os sutras de Buda são um acordo firmado pelo Espírito, de culpa por Deus, com os Espíritos, através do procurador Buda. A mesma coisa para Kina, a mesma coisa para o anjo Gabriel, a mesma coisa para o Espírito da Verdade. Isso é um Evangelho. O Evangelho é um acordo entre Deus e os Espíritos, através de um determinado procurador. Então, quando você ouve essa frase, arrepende-se e crê no Evangelho, o arrependimento é você se conscientizar de que não deve usar o seu egoísmo e acreditar no acordo como caminho para este arrependimento, ou como caminho para o fim do egoísmo. Este é o, vamos dizer assim, a síntese dessa parte que você falou.
Cíntia, como disse Jesus, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, por ser o que de fato está no seu interior.
É, a boca fala o que o coração sente. Esse é o ditado, né? É isso mesmo. Não importa o que entra pela boca, não importa o que você coma. O que importa é o que sai do seu coração. É isso que vamos dizer que é importante. É o quanto você é capaz de amar.
Andréia, poderia comentar o significado dos mandamentos honrar pai e mãe e não matarás? Tenho pensado em como são convocados enquanto ismos do ego.
Vamos entender. Primeiro, não existe o mandamento honrar pai e mãe. Se você for ler a Bíblia, você não vai encontrar este mandamento, a não ser que seja uma Bíblia editada pela Igreja Católica. A Bíblia original não tem este mandamento. No lugar deste mandamento, a Bíblia original tem, não, como se fala, não admire, não louve imagens, nem do céu, nem do inferno. É este o segundo mandamento, que, vamos dizer assim, foi suprimido nas Bíblias católicas. Por quê? Porque eles continuaram usando imagens. Então não poderiam dizer para você, não, adorar a imagem, ela adorar a palavra que não estava vindo. Então não existe na Bíblia. Mas assim mesmo, é pichinjo nós conversar, já que ele está na Igreja Católica, e já que para a Igreja Católica, para os cristãos, para os que assinaram o acordo através do Cristo na religião católica, aquilo ali vale. Honrar pai e mãe não tem nada a ver com a adoração humana. O seu pai, a sua mãe, são agentes karmáticos. É, não é um pai, não é uma mãe, são agentes karmáticos. E é nesse sentido que eles precisam ser honrados. Seu pai, sua mãe, nunca estão errados. Eles agem do jeito que precisam agir, do jeito que vocês combinaram antes da encarnação. Então, não... Como se diz? Não tem porquê... Não tem como você dizer, ah, minha mãe fez isso de errado comigo, meu pai me abandonou, isso, aquilo outro. Porque são agentes karmáticos. A presença, a ação e a urgência são karmas, são necessários para construir você para o futuro. Então, o teto, honrar pai e mãe, mas a interpretação que as razões humanas dão a este teto é o karma, é o ismo do ego. Por quê? Porque eles, como se fala, este ismo dá a ideia da necessidade do amor especial a um pai e uma mãe. E o amor especial a um pai e uma mãe diferem o amor universal, o amor incondicional a todos. Aliás, a melhor descrição de família está no Livro dos Espíritos, onde é dito assim, os que são contra o Espiritismo dizem que o Espiritismo veio para acabar com a família. Sim, se você acredita numa teoria onde existe reencarnação, onde se ocupam diversos papéis durante vidas diferentes, você acaba com a ideia do núcleo familiar, daquele amor entre aqueles espíritos. Agora, a resposta fica então mais fácil ainda. Diz, não, o Espiritismo não veio para acabar com a família. Pelo contrário, ele veio para expandir a família, de tal forma que os seus patrões superiores e os seus empregados inferiores façam parte da sua família. Então o Espiritismo não acaba com a família, ele amplia aquele núcleo familiar. Essa definição acaba com as razões humanas que dizem que honrar pai e mãe é ter um amor especial ao pai e à mãe. Este é o primeiro detalhe. O não matarás, então, também é um ímã. Por quê? Porque questões matam. Aliás, durante a Idade Média, os questões matavam os não questões. Então, veja, o matar também é preciso entender. O matar é tirar a vida. Mas se eu não acredito em morte, como é que eu posso tirar a vida? Se eu acredito em Deus causa primária, como é que eu vou acreditar que eu é que tirei a vida do outro? Se eu acredito, como está no livro do Espírito, que cada um morre na hora que tem que morrer, e Deus e o Espírito sabem antes da encarnação, o momento da morte, como é que eu vou acreditar que eu matei? Então a ideia do não matarás, como a ideia de que alguém tirou a vida do outro, alguém de aquele que morreu poderia estar vivo, poderia estar bem, poderia estar aqui e não está aqui porque aquele matou, é um ismo, é uma prova, é uma oportunidade para você amar tanto quem morreu quanto quem matou.
Vajrakar, se o trabalho é de respeito a tudo e a todos e de liberdade, por que nas escrituras ditas sagradas existem tantas regras de conduta?
Repare nas regras de conduta que estão lá, nas escrituras sagradas. Eu não estou falando do Velho Testamento, estou falando do Novo. O Velho Testamento é uma situação especial, nós podemos conversar sobre ele depois ou outro dia. Repare nas regras de comportamento. Todas as regras de comportamento que estão no Novo Testamento ou no Novo Acordo só dizem respeito a respeitar o outro. Nenhum mandamento ali, nenhum ensinamento ali lhe dá autorização para atacar o próximo. Todos eles levam você a evitar, a não atacar o próximo. Isso é respeitar. Então todas as normas de comportamento editadas pelo Novo Testamento são um caminho para você respeitar o outro.
Ainda Vajrakai, como lidar com o estresse, mesmo na tentativa da prática dos ensinamentos?
Veja, quem tem estresse? Você? Sim, você. Quando? Quando você aceita o estresse da mente. A mente zela a ideia de estar estressado. Você aceita e torna-se estressado. Então, como lidar com o estresse da mente? Estou estressado, estou, e daí? Não seja estressado com o seu estresse. Se tiver, tenha. Porque foi a mente que criou e ele aconteceu naquele momento. Não adianta você querer mudar a sua vida. Todo o trabalho é realizado com relacionamento com que a vida que é, como se fala, cria. Não é fazer isso ou fazer aquilo.
Piscinos Flávio. Você acabou de comentar sobre a evolução do espírito. Em relação à limpeza do espírito, como fica essa limpeza na prática? E se todos nós somos a prova do espírito, temos alguma consciência desse processo?
Não, não tem consciência nenhuma de ser prova. Você acredita que é um humano que está vivendo uma vida humana. E que existe um espírito, sei lá onde, está fazendo não sei o quê, que você não conhece. É nisso que vocês acreditam. Não há essa consciência. Se houver essa consciência, e se você for consciente de ser a prova do espírito, isso é prova para o espírito. Porque isso é vida. Qual é a primeira pergunta?
Qual Como fica essa limpeza na prática?
A limpeza do espírito na prática. A limpeza do espírito na prática é executada pelo espírito. Você não tem consciência do que está acontecendo com o espírito. O máximo que você pode fazer é você, espírito, e que, sei lá, consciente a você, é essa libertação das realidades criadas pelo espírito.
Marcos Henrique, comente um pouco sobre compaixão.
Compaixão é a consciência do sofrimento do outro. E o não sofrer com o sofrimento do outro. Compaixão é você saber que o outro está sofrendo, mas não sofrer com ele. Compaixão não é você solar junto com o outro. É o contrário. É você saber que ele está solando, mas tentar o máximo possível enxugar as lágrimas dele. Isso é compaixão. Compaixão é essa consciência. Agora, esse sofrimento é que é o grande problema. Porque não é só o sofrimento que você chama de sofrer, mas é o sofrimento, aquele sofrimento que não é considerado sofrimento. Sabe, quando a pessoa está brigando, está reclamando, ela está sofrendo. Você precisa ter consciência do sofrimento daquela pessoa e não brigar de volta. Isso é compaixão. É não alimentar aquele sofrimento que muitos não chamam de sofrimento. Isso é compaixão. Compaixão é isso, é você, como se fala, é você buscar a sua paz, o seu equilíbrio e ter consciência dos outros, do desequilíbrio dos outros, mas não sofrer porque eles estão desequilibrados. Ficou claro?
Maxage, eu estou em uma festa. O dono da festa é DJ, ou seja, ele controla as músicas. Eu passei a vida inteira querendo dançar as músicas que gosto. Eu não sinto prazer em dançar com as outras pessoas e dar para elas prazer. Enquanto o DJ põe a música que ele quer, eu tenho um desejo. É, parou aqui, Joaquim.
É, você está, vamos dizer assim, descrevendo simbolicamente uma vida humana. A vida humana é isso. É alguém colocando música numa festa, Deus, e você dançando, ou seja, vivendo aquilo que ele queria. O problema é você achar que uma música é melhor que a outra. O problema é você querer uma música melhor que a outra, mais do que a outra. Estou descrevendo, paixão, desejo. O problema é você querer achar que você pode mandar o moço tocar a música que você quer. Posse. É isso que você precisa entender. Você precisa dançar conforme a música. Porque a vida é isso. É Deus colocando música e vocês dançando. Então aprendam a dançar a música que está tocando, ao invés de querer ensinar a Deus qual a música ele deve colocar.
Marcos Henrique, Ele diz que tem coisas que são difíceis de colocar em palavras humanas, mas gostaria que você comentasse um dia sobre a natureza da realidade.
Eu posso comentar, vamos dizer assim, a sua realidade. Eu não posso comentar sobre a realidade externa, sobre o mundo universal. Por quê? Moço, uma vez eu estava falando sobre passo e alguém me perguntou sobre o tamanho do universo. E eu disse, olha, você coloca um lápis com ponta e faz um sinalzinho, né? Um pontinho no papel. Aquele pontinho é maior do que o universo. Porque o universo não tem tamanho. No universo não existem medidas. Então, veja. Outro detalhe. Estava falando sobre tempo. E eu disse que o universo não tem tempo. O universo é formado por uma sucessão de agora, de já, de presente, sem que isso signifique uma contagem de tempo. Porque no universo não existe tempo. Eu preciso falar tudo isso para lhe mostrar que eu não posso falar da realidade universal. Porque para a sua razão humana é inconcebível a não existência de tempo e espaço. Por isso eu só posso falar da sua realidade. A sua realidade é aquilo que você vive como real. Não importa o que seja. Tem gente, por exemplo, que não consegue perceber espíritos. Então, para esses, o espírito não é real. Tem gente que consegue perceber o espírito. Para esses, o espírito faz parte da realidade. Então, realidade é isso. É aquilo que você vive a cada momento. Vive externamente e vive narrativamente pela mente. A mente narra a vida para você. Do lado de fora existem movimentos. Do lado de dentro existe a narrativa da vida. Então, do lado de fora, uma mão toca no outro. Do lado de dentro, aquilo vira um calinho ou vira um tapa. Se a razão disser que está tendo um calinho, a sua realidade é ter um calinho. Se a sua razão disser que você está levando um tapa, a sua realidade está levando um tapa. É isso só que eu posso falar sobre realidade para você. Realidade é o que acontece e o que a vida narra que está acontecendo. A movimentação interna e a narrativa da vida sobre o acontecimento externo.
Danilo, poderia nos explicar a citação do Cristo quando ele diz, não jogueis pérolas aos porcos? O que são as pérolas e quem são os porcos?
Que são as pérolas? Aquilo que é importante para você. Quem são os porcos? São aqueles que não dão importância ao que é importante para você. Não dê pérolas ao porco. Não deixe o que é importante para você depender daqueles que não acham importante aquilo para você. Sabe, é quando você precisa de alguém para ser feliz. Isso é jogar pérolas ao porco. Porque você quer ser feliz como razão, de um jeito egoísta, ou seja, que lhe façam feliz. Só que todos os seres humanos são egoístas, todos querem que lhe façam felizes. Então, quando você depende do outro para lhe fazer feliz, o outro muitas vezes está esperando que você o faça feliz. E aí nenhum dos dois vão ficar felizes. É isso que é jogar pérolas ao pouco. É você dar aquilo que é importante para você, no caso a felicidade, a quem não tem, não acha importante lhe fazer feliz. Ou lhe dar aquilo que você quer.
Backstage. Joaquim, acho que você disse que a causa primária é quem cria o que a mente cria, como os pensamentos. Porque eu tenho um pensamento que julgo ser meu e outro que não gosto. Então digo que esse último é algo a ser combatido.
Isso. Porque você não vê Deus como causa primária de todas as coisas. Você acha que ele é causa primária de algumas coisas. Agora, você não vê Deus como causa primária de todas as coisas, é guiado pela causa primária. Então é sua prova. Ah, eu não gostei desse pensamento. Não gostei. Eu gostei desse. Tá certo, eu gostei. O não sei não é não saber. O não sei é não viver aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo guiado pela razão. Eu gostei, gostei, tá bom, gostei. Eu não gostei, tá bom, eu não gostei. Não é eu gostei, é, eu não gostei. É isso que você precisa entender. Porque se Deus guia tudo e se tudo é causa primária, o que você gosta e o que você não gosta é causa primária. E o gostar e o não gostar é causa primária.
Marco Marx, não se barganha com Deus. Existe um ditado na Bahia que, se Macumba desse resultado, o campeonato baiano de futebol sempre terminaria com todos os times empatados.
Isso. Não adianta. Veja, é só você observar. Se bastasse você rezar para ganhar alguma coisa, para receber aquilo que você quer, todo mundo viveria de joelho pedindo. Repare, não é porque reza que vai ganhar. É por isso que vocês não entendem. Quando muitas vezes aqueles que você acha que são errados ganham e você que acha que merecia ganhar não ganha. Porque não dependo do que você acha que precisa fazer, não dependo da sua oração, não dependo. Até a palavra que nós não falou hoje a noite inteira, mas que já falou antes e que é muito usado por religioso, a fé. A fé de que vai receber, ou vai receber o que você precisa, o que você merece, o que você quer ganhar. Não adianta, você não vai conseguir. Vamos dizer, como o moço falou, você não vai conseguir baganhar com Deus. Ele vai lhe dar o que você precisa, não o que você quer.
Vajracaya, fazer com amor é fazer em paz e harmonia com o que acontece?
Sim, é viver em paz e harmonia com o que acontece. Se você vive o que acontece com você sem se contrapor harmonia, sem se contrapor ao que está acontecendo e sem ter argumentos para atacar o que está acontecendo, ou seja, paz, porque argumento é arma, você está tranquilo, você está se aproximando de Deus. Agora, quando você, como se fala, quando você está desarmonizado, está achando que não é aquilo, você está afastado.
Danilo, percebo que minha busca religiosa tem como motivação, dentre outras coisas, minha indignação com as maldades desse mundo. Considero minha busca uma forma de protestar contra o mundo, já que nada posso fazer para mudar o outro. Comente, por favor.
É a sua verdade. Agora, a sua forma de protestar contra o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. O paraíso para o espírito, o parque de diversão para o espírito é aqui. É aqui que, vamos dizer assim, acontece tudo de bom para o espírito. Tudo que você chama de atrocidade no mundo, para o espírito está bom, viu? Porque ele está reconhecendo que mais um, ele ou alguém, conseguiu uma, como se fala, conseguiu uma oportunidade de trabalho. Hoje, no mundo de vocês, a busca de emprego é muito grande. Muitos buscam oportunidade de trabalhar, porque sabem que precisam trabalhar para poder evoluir. Essa é a mesma coisa para o espírito. O espírito sabe que ele precisa trabalhar. E cada vez que lhe dão uma oportunidade de trabalho, ele agradece. Enquanto você, razão humana, vê um horror, o espírito vê uma grande oportunidade de trabalho. Então veja, a sua verdade é o caminho que você faz, mas entenda que não basta só usar a revolta contra a realidade humana, porque isso pode lhe afastar daquilo que você busca. Você precisa usar essa revolta, não no sentido que você falou, no sentido de se revoltar contra, mas no sentido de encontrar oportunidades de trabalho. Isso vai lhe aproximar de Deus.
Encerramos então hoje. E Firmino vai anotar as perguntas que serão respondidas oportunamente. Boa noite a todos.
Isso. Que vocês fiquem então na paz do Deus. Como eu te disse, nós vamos continuar no assunto religiosidade na próxima semana. Nós vamos continuar respondendo as coisas sobre religiosidade e vamos começar a entender um pouco disso que eu acabei de dizer para o moço. A revolta humana substituir a revolta pelo que acontece, pela consciência do trabalho. Porque por mais que nós tenha verdades, e como eu disse, é preciso ter, e como eu disse, elas são importantes e são caminhos para ter, nós precisamos entender as oportunidades de trabalho que essas verdades nos dão. Porque senão nós fica apegado só ao lado material dessas verdades. O que nós precisa é justamente se libertar deste lado material. E essa libertação do lado material é um trabalho que precisa ser feito. Precisa, eu sempre falo assim, precisa, porque eu acredito que todos vocês que vêm aqui estão na mesma buca, na buca de espiritualizar-se, na boca de afastar-se da matéria. E aí eu digo, pichinja para aqueles que estão nessa boca. Quem não está nessa boca não tem necessidade de fazer nada que eu falo. Não está errado por não fazer. É isso que nós pichinja entender e é uma continuação do que nós conversamos hoje. Ninguém está errado por fazer nada. Mesmo aqueles que não buscam a Deus. Ou mesmo aqueles que buscam a Deus presos em algumas verdades. Ninguém está errado. Agora, há caminhos que levam a um lugar. Há caminhos que levam a outro lugar. É isso que nós precisamos, como se fala, entender. E é isso que nós vamos conversar na semana que vem. Tá certo? Eu não vou hoje gravar mensagem neste fim de semana. Vamos só responder as perguntas. Mas o tema para a próxima conversa continua sendo religiosidade, mas no sentido do aproveitamento da oportunidade de trabalho que é oferecida pela razão. Estejam em paz, então. Tchau. Com as graças do Deus.